Estava prometido, vamos cumprir. Connosco em linha já temos Jorge Pires para mais uma edição de Arror de Livros, a nossa rubrica semanal de leitura. Jorge, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes da Terra Nova.
Jorge, mais animado nesta manhã que nas últimas, por conta assim do sol?
Sim, mas olha que eu nunca tenho estado desanimado. Não, está assim, mas está um dia bonito, está um dia de primavera, sim. Mas as notícias do contágio são cada vez melhores, portanto as coisas estão a modificar-se, a melhorar, ainda bem. Acho que nota algum otimismo nas pessoas, mas eu, por natureza, não sou pessimista. Acho que sou realista, mas pessimista não.
Uhum.
Bom, vamos ao livro.
Vamos então ao livro. Um dia haverá.
Sim, é o livro de António Vagão Félix, uma personalidade portuguesa que é aqui da nossa região. Ele nasceu em Ilha, vem de 1948, e é um livro que tem prendido a atenção, que eu tenho andado a ler nestes últimos dias. É um livro de, podemos dizer que são crónicas, reflexões de uma página, de duas páginas ou três, sobre os mais variados assuntos. Mas antes disso, duas ou três notas sobre o autor. António Vagão Félix, eu disse Félix, algumas pessoas dizem Félix, mas é Félix, ele próprio já tem dito publicamente que é Félix. Aliás, eu lembro-me de uma vez que ele esteve cá em Aveiro a fazer uma conferência, creio que era aos Rotários, se não me engano. E ele dizia que colecionava erros do nome dele. E dizia que já ia em 80 e tal vezes que tinha visto o seu nome escrito de maneira diferente. Portanto, 80 e tal maneiras de escrever o nome António Vagão Félix de maneira diferente. Com Z, com acento no A, sem acento no E. Ele dizia que já eram 80 e tal versões do seu nome, escritas por aí. E dizia, nessa altura, que era Félix e não Félix, como alguns às vezes lêem. Pronto, tirando isto, toda a gente, penso que a maior parte das pessoas o conhece, por já ter sido ministro, secretário de Estado, ligado a bancos, ligado à Comissão Nacional de Justiça e Paz, ligado a ONGs, portanto uma figura que de vez em quando dá entrevistas, fala frequentemente dos assuntos económicos e financeiros, é benfiquista e também, por uma outra vez, como católico público, publicamente reconhecido que é, também fala de assuntos religiosos. Ora, neste livro, Um Dia Haverá, ele foi um livro escrito já em contexto de pandemia, no seu retiro no Alentejo. Ele vive em Lisboa, tem medilha, vive em Lisboa, mas tem uma espécie de uma quinta ou algo do género no Alentejo, onde passa largas temporadas, agora que está mais ocupado. Penso que ainda se mantém ativo como produtor. Mas nesta quinta ele dedica-se a cultivar plantas, que ele gosta muito de plantas, e dedica-se a estas reflexões, foi escrevendo durante os últimos tempos, e dedicou às netas como uma espécie de testamento ou de herança que quer transmitir às netas. E estas reflexões são muito interessantes. Eu gosto muito de ler o que ele escreve. Neste caso concreto, ele subdivide as centenas, talvez, de reflexões, porque isto é um livro de 310 páginas. Ele subdivide-as em cinco grandes temáticas: sociedade, modos e circunstâncias, uma economia mais humana, ponto, um imperativo ético sobre as questões da ética, família, velhice e demografia, sobre a família em geral, e depois fé e ensinamento social da Igreja. Portanto, são os cinco grandes temas das suas reflexões. Como disse, todas elas se leem muito bem, muito agradavelmente. Ele escreve de uma maneira muito leve, muito suave, muito, por vezes muito engraçada, e era precisamente um desses textos que eu acho alguma piada que eu gostava de partilhar com os leitores, com os ouvintes, melhor. Antes disso, para termos ideia de temáticas que aparecem nestas reflexões, por exemplo, sobre o Dia Mundial da Poupança, que é ao mesmo tempo o Dia das Duchas, 31 de outubro, o que permite algumas piadas sobre poupar e as bruxas, sobre se o livro resistirá ou se o livro aguenta, sobre, por exemplo, às vezes ele parte de pretextos de pequenas notícias para fazer uma reflexão, por exemplo, no caso, uma muito interessante, do ministro inglês da Educação quer proibir o uso da borracha na educação das crianças, para dizer que a ideia do ministro é que as crianças não devem ter medo de dar erros, mas Vagão Félix sendo o uso da borracha exatamente no sentido contrário, que as pessoas aprendem com o erro, apagam e tornam-se melhores daquilo que fazem. Portanto, há aqui uma certa notícia do ministro inglês para eu contestar. Por exemplo, sobre a mudança da hora, sobre a ética e a lei, a ética está muito mais importante que a lei, digamos, que marca uns mínimos, a ética vai mais à frente e é superior à lei. Sobre, por exemplo, dinheiro e finanças, sobre os paraísos fiscais, sei lá, sobre o uso de telemóveis, sobre fanatismo, sobre o envelhecimento e a solidariedade. Então, a vida toda que Vagão Félix usa para fazer pequenas reflexões. Vou partilhar com os ouvintes na página 83, em que ele dedica uma página, uma reflexão toda ela, a trocadilhos. Ele gosta muito de trocadilhos, de pequenas palavras, de pequenos ditos com humor. Lembro-me que ele, na altura em que ele esteve cá em Aveiro, há uns anos, e quer dizer, ele vem com alguma frequência a Aveiro, mas quando deu essa conferência pública, ele, a certa altura, tinha acabado de ser ministro e dizia que, tendo sido ministro, não sabia se aquele tinha contribuído para o seu currículo, para o seu cadastro. Provocou uma risada na audiência. Porque ele gosta muito deste tipo de trocadilho, ou de jogos de palavras. Então, neste caso, ele tem uma reflexão que é só sobre trocadilhos. Eu vou ler alguns desses trocadilhos, ou desses jogos que fazem pensar. Por que razão chamamos úteis aos dias de trabalho? Será que os outros são inúteis? Por que razão se diz que uma pessoa é muito humana? Será que há quem seja animal? Por que razão os contribuintes ou pagadores de impostos são, na lei fiscal, chamados sujeitos passivos? Será que os sujeitos ativos são os especializados em evasão ou fraude tributárias? Por que razão insistimos em falar do país real? Será que é uma nostalgia sebastiânica? Por que razão se diz daqui a 8 dias para significar uma semana e daqui a 15 dias, 8 mais 7, para significar duas semanas? Por que razão os fogões a gás são eletrodomésticos e não gás geodomésticos? Por que razão temos dentes caninos e os cães não têm dentes humanos? Por que razão a receita do médico, deixe-me acentuar a palavra receita, por que razão a receita do médico se transforma em despesa do doente? Por que razão há avisos de não tocar, perigo de morte, e noutros nos dizem que é perigo de vida? Por que razão nos exames clínicos diz positivo que é negativo e negativo que é positivo? Por que razão o bacalhau nas brasas é grelhado e as sardinhas nas mesmas brasas são assadas? Por que razão não consideramos mentiroso quem diz não tenho palavras? Por que razão há números primos e não há números tios? E para concluir, por que razão, com o aquecimento global, quando o Oceano Índico sobe, o Bangladesh? E só um bocadinho com esta piada, quando o Oceano Índico sobe o Bangladesh. Bom, são estas algumas reflexões mais humorísticas, outras mais sérias, mas são reflexões muito agradáveis de leitura, nos fazem pensar e que nós lemos como alguém que nos está a comunicar e a conversar connosco, uma conversa interessante, portanto, de sobre os assuntos do dia a dia, mas que nos ajudam a pensar as questões da vida. Em resumo,
gostei muito.
Um dia haverá circunstâncias irrelevantes. O subtítulo, o título principal, um dia haverá, subtítulo, circunstâncias irrelevantes da nossa vida, caminhos para um mundo em mudança. A editora é o Clube do Autor e o livro, como disse, é de António Vagão Félix.
Muito bem, eu gostei. Porquê é que uns dias são considerados úteis?
Exatamente. E às vezes até parece que os dias não úteis são os mais úteis.
Sem dúvida. Jorge, como é que estamos no que diz respeito ao funcionamento da Rua de Livros? Tudo na mesma, só online agora, não é?
Tudo na mesma, só online, exatamente. E fazemos entregas em Aveiro, entregas a domicílio em Aveiro e Ilhavo. Vamos pondo algumas coisas na página do Facebook, mas por enquanto ainda temos que estar de portas fechadas. Tem havido, olha, deixe-me dizer, Marichão, tem havido muita gente perguntar, então, quando é que abrem? Preciso ir lá, né? E eu digo, não, por enquanto não pode ser. Muita gente preocupada também com a saúde financeira da livraria. Deixem-me dizer que está tudo bem, não há perigo de encerramento. Alguém dizia assim, eu quero comprar uns livros, porque eu tenho que ajudar à sustentabilidade do seu negócio para que isso não feche. Não, não há problema, não vai fechar, mesmo que estejamos fechados mais uns meses. Espero que isso não aconteça. Portanto, está tudo a andar.
Esperamos que sim, que possamos voltar a estar mais à vontade uns com os outros dentro
isso
e fora de casa.
Sim, isso é mais importante. Sim, não é? Isso é mais importante, e visitar pessoas que estão isoladas, familiares. Isso é que é o mais importante. Voltamos a poder dar abraços e beijinhos. Isso é que eu desejo.
Jorge Pires, em mais uma edição de Arror de Livros. Jorge, muito obrigada. Sim. Boa semana. Olha, boa quarta-feira. E até 2 a 8.
Exatamente, cá estaremos das 8. Boa semana para todos. Obrigado.